Quando Jesus falou, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade vai nos libertar de quê? A verdade ela vai nos libertar da dor e do sofrimento. Por quê? Porque se eu tiver em cima, digamos, da minha verdade, eu vou fazer a boa escolha. E fazendo a boa escolha, eu vou estar no caminho do bem, no caminho de Deus. E se estou a caminho, com certeza, né, andarei pelas minhas próprias pernas. E não, muitas vezes, andarei obrigado, né, pela dor e pelo sofrimento. Nós já falamos aqui, né, que um dia que o Jaime Bétega, o padre, veio aqui no Salão Paroquial, ele falou que eles pegaram lá em Caxias, aqui em Caxias, pegaram 10 carteiras, colocaram R$45 dentro de cada carteira e colocaram nessa carteira o nome da pessoa e os telefones para contato. E ali em Caxias. E aí distribuíram as carteiras em vários locais, né? Quantas carteiras voltaram? 3 carteiras. Aí então o Jaime Bétega, brincando até, ele disse assim, né, que às vezes a gente condena Brasília, condena pessoas, e aí ele diz, imagina essas pessoas em Brasília, né? Ou seja, o roubo lá seria às vezes maior ainda. Então quer dizer, de 10 carteiras, 3 pessoas devolveram. 7 seguraram o dinheiro para si, né, e simplesmente omitiram uma situação que na realidade não seria, digamos assim, se eles devolvessem não seria grande coisa, eles estariam fazendo o mínimo. Então muitas vezes nós, numa sociedade que nem a nossa, a gente tem que estar muito atento em relação ao que seja a verdade, né? A fonte da verdade é Deus nosso Pai. Cada um de nós tem a sua verdade, porque cada um de nós está numa proximidade de Deus, né? Cada um de nós tem uma certa consciência de Deus. Então, a partir do momento em que eu entendo as coisas, eu deixo de fazer determinadas coisas, né? Quando eu sei, por exemplo, da questão da mentira, né? Tu omitir uma situação, tu mentir, é só uma questão de tempo para que as coisas venham à tona. Então, mentir, se tu vai analisar, é uma coisa que não é muito inteligente. É uma pessoa que é um pouquinho estudada, uma pessoa que é um pouquinho inteligente, ela não vai mentir. Porque ela sabe que mais dia, menos dia, aquilo lá vai vir à tona. E quando vier à tona, a situação que isso tudo vai desencadear é um problema muito mais grave do que se tu admitisse na época aquilo que aconteceu. Então, cada um de nós tem a sua verdade, né, o seu entendimento. E em cima do nosso entendimento, nós assumimos as nossas posturas. Ou seja, de repente, né, como foi falado, vou lá no mercado, a moça se engana no troco. Ao invés de me dar troco de 50, ela me dá troco de 100. Eu falo? Ou eu não falo? Está escrito no Evangelho, né, que se nós não formos corretos, fiéis, bons, no mínimo, nós nunca teremos grandes coisas. Porque quando a gente diz que Deus não está nem aí, né, e realmente Ele não está aí observando, julgando todo mundo, porque tudo se estende por leis, tudo funciona através de um mecanismo que são leis, né, cada um de nós pode fazer o que quer. Mas tudo nos é dado. Tudo nos é dado. Hoje nós temos aqui, nós temos saúde, temos inteligência, temos família, temos discernimento. Então, digamos, nós temos uma boa cota de coisas boas. Mas vejam bem, essas coisas boas não foram simplesmente dadas para nós por acréscimo. São conquistas nossas. E tem outras pessoas que não têm tudo isso. E cada um de nós vai trilhando na sua vida escolhas. Só que eu, se eu fizer, digamos, a gente sabe o que tem que ser feito. Porque nós temos acesso à verdade. Quais são as grandes verdades? Né? Os 10 mandamentos. Grandes verdades. O testemunho de Jesus. Grandes verdades. A questão do advento, né? Da questão da espiritualidade, é outra verdade que cada um de nós vai ter que ir absorvendo. E conforme nós vamos absorvendo essas verdades, nós vamos deixar de fazer coisas erradas. E por isso que ele diz, buscai a verdade, né? E ela vai te libertar. Né? Por quê? Porque a partir do momento que tu tem a verdade, tu vai fazer a escolha certa. E tu não vai ter problemas futuros. Porque tu fez a escolha certa, dentro do teu nível de consciência. Então, hoje mesmo nós estávamos olhando lá em Mateus 5, é no Sermão da Montanha, e aí Jesus disse assim, sempre que tu tiver que falar, tu diz, sim, sim, não, não. Ou seja, seja correto, seja verdadeiro, né? Se tu acha que sim, é sim, se tu acha que não, é não. E não, às vezes, ficar se justificando, ficar agradando, ficar dissimulando, ficar ajustando as coisas aos nossos interesses, ou ajustar as coisas aos interesses dos outros. Então, cada um tem que assumir a sua verdade. Por quê? Porque a partir do momento em que eu vou fazendo a coisa certa, eu vou tendo acesso a mais coisas. Agora, a partir do momento em que eu, né, não faço a coisa certa, o que, que vai acontecer? Eu vou perdendo aquilo que me foi dado. Porque Jesus, nos seus exemplos, ele diz, né? Porque aquele que muito tem, muito terá. Agora, aquele que o pouco tem, até o pouco ser-lhe-á tirado. Vejam, às vezes a gente pensa assim, pô, mas que Deus é esse? Que aquele que tem, vai dar um monte. E aquele que tem um pouquinho, eles vão tirar até um pouquinho dele. Mas Jesus conta a história de como é que aconteceu. Aquele que tem, ele honrou aquilo que ele tinha, ele trabalhou em cima das coisas, ele foi bom e fiel. Agora o outro foi mau e preguiçoso. Só pensou em si e não fez o que tinha que ser feito. Como tal, ele perdeu e vai perder. E agora, aquele que agiu por bondade, aquele que agiu por justiça, o que que acontece? Ele está dentro de um contexto evolutivo. Então ele tem um apoio. Dentro de uma casa espírita. Nós estamos. Aí nós estamos aqui. Muito bem. Allan Kardec disse, me diz o que tu pensa que eu digo com quem que tu anda. Muito bem. Aí, eu, né, pensamentos e tal, eu vou decidir uma situação. Aí o cara, não, a pessoa lá do mercado, aquela pessoa do mercado, né? Aí ela me diz, depois de um minuto ou dois, ela me diz, vê aí se eu te dei o troco certo. Aí de repente tu diz, não, o troco está certo. Tu esconde. Tudo bem, é a tua atitude, foi tu que fez isso. Agora, vamos imaginar espiritualmente. Atrás de uma atitude dessas, que tipo de espíritos, né, digamos, ou que comportamento o nosso anjo da guarda tem? A gente trata com crianças bastante. E às vezes eu uso bastante o quadro que nós usava aqui, né? Aí eu uso bastante o quadro lá em cima. Aí quando eu falo para crianças de menos de 6 anos, crianças pequenas que interagem, né? Aí eu peço assim para elas. Eu explico, né, que Deus é bom. Explico que o anjo da guarda é bom. Explico que, às vezes, nós, pelas nossas atitudes, temos atitudes boas e temos atitudes negativas. E que todos nós temos um anjo da guarda que nos assiste. Todos. Todos. Desde criança. Só que a atuação do anjo da guarda enquanto crianças é muito maior. E depois ele vai se afastando para deixar nós tomarmos a rédea da nossa vida, das nossas escolhas, né? Mas todos têm anjo da guarda. Aí eu peço, e o anjinho da guarda, Deus é bom? Todos respondem, Deus é bom. Eu peço, e quando tem bala, a gente toma bala, se acerta. E todos acertam. Aí eu digo, o anjo da guarda é bom? Aí ele diz, o anjo da guarda é bom. Aí ganha uma bala. Aí depois eu digo, e quando a Maria, a Paula, né, faz assim, 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 tu está sendo boa? Ela diz, sim.
coisas boas.
E quando desobedece, não atende a mãe, fala palavrão, está sendo mal, bom ou má? Está sendo mal. A maioria deles é certo. Aí eu digo assim, Deus é bom, o anjo da guarda é bom, e quando nós fizemos coisas boas, o que que acontece? Deus nos abençoa, o anjinho da guarda. Aí eu digo, de quando em quando o anjo da guarda pede, Deus pede para o anjo da guarda como é que estão as coisas. E o anjo da guarda vai lá dizer, está legal, ele está indo bem. E às vezes o anjinho não fala nada. E aqui que é a história. Aí eu peço para a criança assim. E eu digo assim, e quando nós fizemos as coisas certas, o anjinho diz lá para Deus. E quando a gente faz a coisa errada, o que que o nosso anjinho da guarda faz? E elas sabem. E elas respondem. Ele se esconde, ele tem vergonha, ele se afasta. Quando nós fizemos essas coisas, vocês acham que o nosso anjinho da guarda faz o quê? Digamos, ele pica a mula. Tu acha que a espiritualidade é boa? Concorda com a mentira, com a preguiça, com o interesse, com essas coisas que às vezes rola dentro de nós? Claro que não. E aí eu peço para as crianças, se o anjinho da guarda se esconde e foge, quem vem no lugar delas? É claro, tem umas que dizem, um anjinho mal, mas a maioria delas, assim, elas não têm consciência de maldade. Aí eu digo assim, eu não digo que vem um espírito, nada. Eu digo que quando o espírito, o anjinho da guarda se afasta, nós ficamos desprotegidos e a gente faz, às vezes, coisas erradas. Mas não quero dizer que venha o outro. Mas aqui, para nós que somos gente já grande, e as crianças também, essas aí interagem bem, na realidade, quando nós não temos a proteção do nosso anjo da guarda, quem está conosco? Os nossos obsessores, as nossas influências negativas. Até porque me diz o que que tu pensa, que eu digo com quem que tu anda. Então, se tu pensa, lá ela te pediu, senhor, o senhor quer conferir o troco para ver se está certo? Se tu tem a boa ideia, tu está bem amparado. Agora, se tu tem uma ideia negativa, o que que vai acontecer? Tu vai dizer, não, tu não errou o troco, tu simplesmente mente. Aí o que acontece? Tu vai estar com quem do teu lado? Mas isso até não é tão importante. O importante é assim, o que que tu vai construir com isso aqui no teu lado? O que que tu vai construir fazendo o que que tu está fazendo? Digamos, mentindo, não andando na tua verdade. Entende? Porque tu não tem o apoio dos caras. Então tu está frito. Mais ano, menos ano, mais vida. Tu vai colher tudo que tu plantou. Está escrito. Só que nós, às vezes, não acreditamos nisso. Nós não entendemos a sutileza e, de um outro lado, a profundidade de tudo isso, ao tal ponto de levarmos a sério tudo isso. Mas, na realidade, é assim. Tu está ali, aí tu vive uma vida de, sei lá, aí o que acontece? Imagina quem tem aqui. Será que eles vão te apoiar nas tuas escolhas? Te apoiar nas tuas boas, intenções, nos teus bons pensamentos, nas tuas boas, escolhas? Será? Claro que não. E aí começa as coisas a dar errado. Aí dá uma... Escolhe errado, vai mal. Escolhe a situação, deu problema. Mas por quê? Porque tu mesmo está semeando esse tipo de coisa. Então, nós não precisamos sermos pessoas que leram, que a gente leu todos os livros da biblioteca para ter verdade. Não. A verdade é simples. Cada um tem a sua. É simples. É só tu consultar a tua consciência e dizer, o que que eu acho disso? Vai te vir a resposta na hora. Na hora vem a resposta. Que nem lá do troco. Consulta a tua consciência. E o que que ela... Na hora ela te responde. Isso aí não é teu. E tu não está fazendo nada de melhor. Simplesmente devolve. Do que de repente tirar vantagem em cima de um erro de uma outra pessoa. Então, vivermos na verdade, na minha verdade, por mais pequena que ela seja, é realmente desenhar um futuro de grandeza, de conquistas e de vitórias. Com certeza. Tu vai te dar bem em tudo aquilo que tu fizer. Claro que vai demorar um pouco, porque tudo é resultado de trabalho, de tempo, de atitude, de compromisso. Mas vai dar tudo certo. Porque
todo tijolinho que tu botar, não vai cair. Jesus disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa na rocha. Veio a chuva, veio o vento, e a rocha e a casa não caiu. Agora, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ou seja, mente, enfim, é semelhante àquele que construiu sua casa em cima do areião, da areia. Veio o vento, veio a chuva, derrubou tudo. E grande foi a sua ruína. Por isso que, se eu trabalhar a minha vida em cima da verdade, a minha vida ela só vai progredir. Por quê? Porque eu estou andando com Deus, eu estou andando com a espiritualidade, né? E tudo conspira para o grande. Porque Deus é um Deus de bondade, é um Deus de justiça, um Deus de grandeza. Ele não é um Deus de pobreza, de miséria. É um Deus de grandeza. E é isso que Ele quer de nós. Ele quer filhos grandes para que façam grandes obras. Agora, filhos pequenos fazem pequenas obras. Agora, a partir do momento que tu faz grandes coisas, tu entende? Tu vai ter um grande retorno daquilo que tu faz. Então, que a gente possa, na medida do possível, é claro, né, caminharmos na verdade. E a gente vai ver a diferença que é a nossa vida. Principalmente na hora de dormir, né?